O farol do Bugio localiza-se no Forte de São Lourenço, na foz do Rio Tejo, a sul, na direção da Cova de Vapor, na Trafaria, e a norte, na vila e concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa. Trata-se de uma torre circular de cantaria branca, encimada por uma lanterna e varandim vermelhos, no interior de um forte, também circular. Após ataques da pirataria francesa e turca a Lisboa, o forte foi construído no século XVI. Em 1755, a torre foi destruída pelo grande terremoto que assolou a zona da capital. Em 1935, foi ali instalado um poderoso sinal sonoro. Em 1981, é automatizado, funcionando então a energia solar. No ano 2000, foi objeto de obras de consolidação por risco de desabamento. Alguns anos antes, em 1982, o farol do Bugio deixou de estar guarnecido de faroleiros que ali se instalavam com as famílias. Este farol tem uma altitude de 28 metros, alcançando a sua luz uma distância de 15 milhas pela foz do Tejo adentro, rumo ao Atlântico. São nossos convidados Ana Quinta, licenciada em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa e mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico pela Universidade de Évora. É técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural. André Fortunato, investigador principal no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, licenciou-se em Engenharia no Técnico de Lisboa e pelo Instituto de Ciência e Tecnologia nos Estados Unidos. É especialista em Dinâmica Estuarina e Costeira. Fátima Barros, licenciada em História da Arte pela Universidade de Lisboa, frequentou o mestrado em Museologia. É investigadora na área da História da Arte. E Joaquim Boiça, historiador pela Universidade Clássica de Lisboa, bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e Calouste Gulbenkian, é investigador do Centro Arqueológico de Mértola e criador e gestor de projetos culturais nas áreas do património histórico e artístico e da museologia. A quem pergunto como é que surgiu a ideia de construir um forte como o de São Lourenço de Cabeça Seca na defesa da Barra do Rio Tejo.
Naquele local, propriamente dito, é uma situação que, de certa forma, se desenha em 1590, sensivelmente. Mas o local em si, isto é, a Cabeça Seca, já tinha sido ela própria também objeto de uma primeira tentativa de fortificação. No contexto daquilo que foi a invasão de 1580, Filipe II de Espanha, houve os preparativos para a defesa da cidade de Lisboa, e no conjunto desses preparativos, feitos um tanto quanto sob a pressão dos acontecimentos, é construído no local, na Cabeça Seca, uma fortificação em madeira, cujo objetivo, no fundo, era o mesmo, ou sensivelmente o mesmo, que veio a ser depois o que foi cumprido pelo Forte Pétreo, não é? O Forte de São Lourenço da Cabeça Seca, que, no fundo, era defender a entrada da Barra do Tejo. Ali o que estava em causa, sobretudo, era concentrar dois dispositivos defensivos que poderiam cruzar fogos sobre os canais de navegação, sendo que um deles era o principal, que a Fortaleza São João da Barra, e depois, essa era a intenção, não é? E depois o Forte São Lourenço da Cabeça Seca, que cruzaria fogo, não era bem um cruzar de fogo, mas enfim, complementaria aquilo que era a ação defensiva sobre a entrada da Barra do Tejo, dadas as dificuldades que existiam e existem, sempre de navegar ali naquela barra. E, portanto, era acrescentar força de artilharia àquilo que era a força da natureza.
Arquiteta Ana Quinta, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, o Forte de São Lourenço foi parte integrante do sistema defensivo da cidade de Lisboa, acabamos de o dizer. Como é que funcionava esse sistema defensivo e qual era o papel deste forte nesse sistema, de maneira mais explícita?
Então, vamos ter que recuar um pouco no tempo e vamos até ao reinado de Dom João II, quando surgem as primeiras ideias de fazer uma defesa com artilharia a partir das duas margens do Rio Tejo. Eu penso que inicialmente, sobretudo com uma intenção comercial, defender as grandes riquezas que chegavam a Lisboa. No reinado de Dom João II, temos então a intenção de fortificar os principais pontos de desembarque desses produtos e há o plano de construir então uma pequena fortificação na margem sul, onde está hoje a Torre Velha, uma outra fronteira a essa em Belém, ou no Restelo, na altura o Restelo, e uma outra em Cascais, que protegeria a Baía de Cascais. Com o desenvolvimento das próprias armas de guerra, este sistema vai evoluir também, de forma a modernizar-se, até porque, nesta altura, as fortificações tornam-se rapidamente obsoletas e surge, então, a necessidade de fortificar a ponta onde se vai fazer o Forte São Julião da Barra. Já estamos, nesta altura, no final do reinado de Dom João III e depois a regência de Dona Catarina. Mesmo assim, é entendido, e já numa fase bastante mais tardia, que os areais que se formavam na Barra, portanto, junto à Trafaria, constituiriam um ponto ideal para conseguir fazer o cruzamento de fogos com São Julião da Barra. Depois, no período da restauração, portanto, pós a dominação dos Filipes, este plano vai evoluir ainda mais sobre toda a zona costeira de Belém ao Cabo da Roca, com a construção de uma série de outras pequenas fortificações, mas, portanto, aqui já estamos a ir um pouco além do que é hoje o nosso objeto de estudo.
E este farol do Bugio, por muito que se possa pensar, não é dos nossos dias. A história está por trás dele. Engenheiro André Fortunato Dulnec, bem-vindo também aos Encontros com o Património, um especialista em dinâmica estuarina, e nessa condição a configuração do estuário do Rio Tejo não foi sempre a que conhecemos hoje. Como é que seria no tempo da construção do forte? Explique-nos o que é que motivou e motiva estas alterações na configuração do estuário, tendo em conta a geografia local.
Bom, eu não falaria do estuário como um todo, porque o estuário do Tejo realmente é muito grande e a maior parte das alterações que houve ao longo do estuário não afetam muito esta zona. Agora, a embocadura, isso sim, portanto, a embocadura do estuário onde está localizado o farol do Bugio é uma zona bastante móvel, como a maior parte das embocaduras de estuários. O Forte do Bugio tem a particularidade de ter sido construído sobre um grande banco de areia, o chamado Banco do Bugio ou Cachopo Sul. Banco de areia é esse que é extremamente móvel. É um banco bastante extenso, tem talvez uns 4 km de comprimento desde a zona da Trafaria, a Cova de Vapor, até ao Farol do Bugio, e tem uma morfologia muito variada. Teve, ao longo dos tempos, muitas pequenas ilhas emersas que iam migrando de um lado para o outro e, portanto, sempre foi uma zona relativamente móvel. Se recuarmos uns séculos para trás, é difícil de perceber exatamente como é que era a configuração do banco, porque as cartas eram muito más. A partir, talvez, do século XIX, aí as cartas eram bastante razoáveis e consegue-se perceber como é que o banco foi evoluindo. O banco, a partir de meados do século XIX até, talvez, à década de 40 do século XX, foi bastante estável, mas depois, no fim da década de 40, entrou num processo erosivo muito forte, em que começou a mexer imenso. O banco começou a recuar até por volta dos anos 60, 70, em que foi necessário construir uma série de proteções frontais na zona da Costa da Caparica, que ainda hoje existem, entre uma série de esporões e uma série de proteções frontais. Isso teve a ver realmente com esse recuo enorme do banco, que, pronto, se aconteceu de forma muito forte nessa altura e que continua ainda hoje.
Fátima Barros, investigadora de arte, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Quem foram os arquitetos e os engenheiros que estiveram à frente das obras de construção do forte? E quanto tempo é que demorou a sua construção?
Bem, o número de arquitetos foi muito numeroso, mas gostaria de começar por falar no arquiteto primeiro, vá lá, que desenhou um primeiro projeto para o local. Portanto, em 1571, Francisco da Holanda vai precisamente propor um forte triangular na Cabeça Seca, porque na altura e até hoje, portanto, tem esse nome, e vai propor exatamente, diz ele, se houvesse a possibilidade de construir numa ilheta mais à frente de São Julião da Barra para se poder cruzar fogos, precisamente. Mas depois, mais tarde, no tempo já de Dom Filipe I, em 1589, no plano de reforço falado da defesa do Tejo, ele vai chamar um arquiteto florentino, Vicencio Casale, para reforçar a defesa, a Torre de Belém, a construção de um forte entre Cascais e São Julião da Barra, que se vai materializar em Santo António do Estoril, e a construção de um forte precisamente no areal do Bugio. Portanto, este será o primeiro arquiteto da cabeça seca e que, infelizmente, ele depois vai ter uma vida curta, mas ainda vai apresentar, portanto, vários projetos, um em forma estrelada e um de forma circular, que vai ser o aprovado e vai começar precisamente a construção. Portanto, toda aquela história dos primórdios do embasamento do forte é, portanto, ele que começa e que lança, portanto, as primeiras pedras e tem, no fundo, o trabalho mais difícil, que é saber se há condições para a sua construção.
Portanto, a presença de arquitetos e de engenheiros estrangeiros influenciou o ritmo de trabalhos que se foi fazendo por aqui?
Isso não, foi só a seguir à restauração que falou-se nos arquitetos franceses que realmente em Cascais construíam e de algum modo faziam demorar as obras, mas os arquitetos de um modo geral eram todos ou italianos ou espanhóis, portanto eram origens várias, e o arquiteto que finalizará a construção era português, que é João Torriano, que é filho de um arquiteto também italiano, que é o Leonardo Torriano, que também vai trabalhar na obra do Bugio.
Joaquim Boiça, vamos descobrir o insólito. Como é que foi possível construir, com os meios da época, um forte desta dimensão sobre um banco de areia do rio? Imagine-se as dificuldades e as exigências técnicas com que se terão deparado estes homens ali no meio do Tejo.
Ah, e são essas dificuldades que vão justificar as delongas, para além de tudo o que envolveu a discussão de projetos, porque aquilo que estava em causa, como é óbvio, era criar uma fortificação que, ao ser construída, de certa forma respondesse àquilo que era a função para a qual era atribuída, como é óbvio. Sendo que, sendo bem pedra, e uma vez que essa mesma construção tinha que buscar, como se dizia na época, o ficho, isto é, o leito do rio. E esse leito não era uniforme, como é óbvio. Tinha que se uniformizar primeiro o leito do rio e depois lançar a obra ainda imersa, com pedra aparelhada, etc, etc, e fazer aquilo que na época foi uma discussão entre engenheiros, mas de certa forma muito rica também, e que enriquece até a história daquele local, em torno daquilo que era o processo de utilização de argamassas que secassem em meia coça litrada. Isso gerou na altura uma grande discussão, mas a obra veio por aí acima, passo o termo, e neste processo que a Fátima acabou de dizer, do Vicencio Casale e depois de outros arquitetos que lhe sucederam, estava em causa, muitas das vezes nesse mesmo ritmo, E na discussão sobre a obra, aquilo que a obra deveria ser, isto é, que projeto construtivo deveria ter, uma vez que estava a trabalhar ainda na obra imersa, e a sua própria função. E essa discussão, por incrível que pareça, vem até século XX. Não a discussão em si daquilo que é a primeira fase construtiva do forte, obviamente, mas aquilo que é a circunstância do forte do Bugio, como São João da Barra, por exemplo, terem mantido até o século XX a sua importância estratégica para a defesa de Lisboa. Porque o Porto de Lisboa, aquilo que é o contexto da defesa do Porto de Lisboa, vem até ao plano de Beron, portanto até ao século XX.
Arquiteta Ana Quinta, um forte como este, com as características que fomos desenhando, construído sobre um banco de areia, pergunto-lhe se de facto é um caso interessante na história da arquitetura militar e se o Forte São Lourenço trouxe algumas inovações técnicas.
Naturalmente que é um caso interessante da arquitetura militar, até pela complexidade do processo construtivo que Joaquim acabou de explicar, e de facto reflete o que se discutia sobre este tipo de fortificações na época em que ele é projetado. Estamos no final do século XVI, passado já o período que chamamos de transição, que desde o século XV vinha modernizando as formas de fazer guerra. Portanto, estamos numa época em que, de certa forma, já se estabilizou um pouco essa forma de guerrear e de combater também em mar. Traz uma forma circular, pronto, que tem algumas especificidades, que contraria, de certa forma, aquilo que já se defendia à época, que era a forma estrelada e a defesa flanqueada da própria fortificação. Contudo, é uma tipologia que acaba por oferecer maior resistência ao impacto do mar e, portanto, torna-o mais duradouro. Do ponto de vista defensivo em si, não será tão inovador, embora compreenda já uma bateria baixa e uma bateria alta, mas não apresenta dispositivos particularmente diferentes de outras fortificações da época.
Engenheiro André Fortunato, quais foram os efeitos da abertura da Goulada do Tejo em meados do século XX? E o que aconteceria se voltasse a ser fechada? Que efeitos teria? Teríamos aí um qualquer tsunami, não?
Não, enfim, um tsunami não tem nada a ver com isto, uma vez que é causado por tremores de terra submarinos, normalmente. Vamos lá ver, a abertura da Goulada não foi propriamente uma abertura da Goulada, foi, como eu disse há pouco, um recuo da linha de costa muito forte, superior a um quilómetro, que começou realmente no fim dos anos 1940 e que ainda hoje continua a haver uma erosão do banco. Já não há um recuo da linha de costa, uma vez que ela está protegida e o seu movimento está impedido. O que é que aconteceria se voltasse a fechar a Goulada? Isso é a pergunta de 1 milhão de euros. No sentido em que...
Não tenho tanto.
No sentido em que é uma questão que tem sido muito discutida, tem sido muito debatida. Já houve projetos para o fazer. Projetos esses foram chumbados por questões de impacto ambiental. Mas quer que lhe diga que há certezas absolutas sobre o que aconteceria se fechasse a Goulada, francamente eu acho que não se sabe exatamente o que aconteceria.
Joaquim Boiça, dedo no ar?
Não, é apenas um apontamento, reflexão. É que ela nunca teve fechada. É precisamente aquilo que faz o funcionamento hidrológico dali da Barra do Tejo funcionar de uma forma relativamente estabilizada. É precisamente essa mesma flutuação. Ela nunca teve fechado. Sempre houve o chamado canal do Torrão, sempre houve. Desde as referências documentais do século XV às referências cartográficas, apesar daquilo que é os levantamentos dessa época e as limitações que têm, com a instrumentação da época, por exemplo, há levantamentos com algum rigor em final do século XVI e também no século XVII, porque foram tiradas medidas em baixa mar e em praia mar, e essas medidas, pelo menos, dão uma leitura próxima daquilo que era o desenho daquele gigantesco banco de areia e, por outro lado, daquilo que poderia ser, e que era já na altura uma grande discussão, porque como estavam a acontecer assoreamentos de margem norte naquela época, e como se dá-se o naufrágio da Nossa Senhora dos Mártires em 1607, por exemplo, e o naufrágio é atribuído a um maior assoreamento da margem norte, vai-se precisamente buscar uma explicação científica, à época, naquilo que eram as movimentações de areias do banco da dita cabeça seca. Cabeça seca que era de facto, a expressão designativa mais correta, porque era um fenómeno de longa duração. Não é um fenómeno natural de longa duração. E aí sim, nos anos 40, sensivelmente, do século XX, esse fenómeno dilui-se muito, não é? Apesar de mesmo assim houve flutuações, porque ainda nos anos 60, por exemplo, os faroleiros iam a pé para o bugio.
Poderíamos dizer que iam bugiar, mas, Fátima, vamos a pormenores, olhados por uma historiadora da arte. Como é a organização funcional do forte? Pergunto se foi essa funcionalidade militar que determinou a sua forma, redondo, ou houve o predomínio de um estilo que marcou a forma daquilo que podemos ver hoje? Um concentrado de 3 perguntas.
Não, na verdade, houve uma grande discussão sobre a forma e sobre a planta. E o facto de ter sido aprovada uma planta circular tem mais a ver com o facto da resistência que o corpo em relação à agressividade do mar do que propriamente a artilharia, porque para dispor a artilharia, obviamente que era muito melhor a disposição, por exemplo, uma planta elítica, uma planta alongada, outro tipo de planta que pudesse dispor de mais artilharia, porque sendo circular, a artilharia está disposta de modo radial e o tiro vai-se afastando entre si à medida a que se distancia da fortaleza.
Vamos dizer que os tiros não eram meigos e também o mar não era meigo naquele lugar.
Exatamente. E, portanto, para além dessa grande discussão que fez atrasar, portanto, as obras, porque de algum modo isto resultou na ampliação do diâmetro circular, precisamente para se poder dispor mais bateria, que batia os canais. Portanto, o que era importante era realmente a defesa dos canais marítimos e, portanto, não resulta propriamente de um estilo, apesar de estarmos numa época, enfim, de maneirista, digamos assim, porque uma vez que o que é interessante, no fundo, é que A planta circular, que foi proposta em 1590, apesar de algumas diferenças, no fundo vai continuar a ser seguida já depois da restauração por João Torriano. Portanto, a proposta vai ser semelhante, digamos assim.
Joaquim Boiça, o investigador destas artes que viveu num farol, teve o privilégio de passar por estes lugares de eterno retorno. Foi assim essa sua experiência de vida. Quando é que surge o aproveitamento do Forte de São Lourenço para farol? Essa nova funcionalidade veio alterar a fisionomia da arquitetura do Forte?
Veio acrescentar algo, a alterar não. Isto é, uma das grandes interrogações que estava na base das discussões do período da restauração, uma vez até a restauração, sensivelmente entre 1619 e 1640, aquilo que já existiu era uma plataforma pétrea com um forte de madeira. Sendo que é essa mesma estrutura de forte madeira que eventualmente até que deu o nome ao bugio, mas isso é outra história. Em relação àquilo que veio a ser a função farol, decorreu de uma opção construtiva que teve a ver com inscrever no forte a existência de uma cisterna, sendo que essa cisterna recolhe as águas pluviais da bateria alta e aproveitou-se o corpo dessa mesma cisterna para elevar uma torre, sendo que essa torre já era uma torre de farol. Sim, nos anos 80, 70, não há datas concretas, 70, 80 do século XVII. Aliás, com uma esbelta, lindíssima, lanterna de pedra muito comum naquilo que tinha sido o Mediterrâneo, nas faróis do Mediterrâneo até o século XVI. Depois, aquilo que foi a evolução até à atualidade, a função que cumpre hoje é ser farol, só que até o bugio perder a sua valia militar, e só a perde sensivelmente em 1908, 1909, até perder a sua importância militar, os faroleiros e o farol sempre foram um corpo estranho. Quando digo estranho, é exógeno àquilo que era a função principal, que era ser forte. E, portanto, não admira que os próprios faroleiros fossem também eles próprios um corpo estranho entre militares. E, aliás, as relações nunca foram assim muito pacíficas entre esses dois corpos.
Joaquim, e agora alguns mitos urbanos, ou não? Vamos lá saber. No início do século XIX, o farol do bugio possuía 16 focos luminosos alimentados por candeias de azeite que gastavam 12 litros por noite. Isso é verdade? Ou mais a sério, como era nessa altura o abastecimento e o cotidiano da vida no farol? Como era ser faroleiro no bugio? Os acessos, o isolamento, aquela coisa toda.
Aliás, o faroleiro era o único habitante a tempo inteiro no bugio, porque os contingentes de tropa eram, enfim, aquilo que era o aprovisionamento regular do forte mensalmente, fazia alterar os contingentes também, que eram substituídos, como é óbvio. O faroleiro estava lá em permanência, não é? E esses gastos de azeite, de facto, são reais. Aliás, o maior custo de um farol, até início do século XX, era em azeite.
E, portanto, nada de mitos urbanos.
Nada de mitos urbanos. Aliás, o bugio tem, ainda hoje, três grandes tanques de armazenamento de azeite, não é? Que era, de facto, era um consumo brutal.
E fala quem sabe porque viveu lá.
Não foi bem viver, passava lá férias no verão.
Era a parte melhor.
Não eram as amarguras da vivência, porque os faroleiros viveram em permanência até início dos anos 60 no bugio, com as suas respectivas famílias. Só depois é que se introduziu o sistema de rotação, em que de 4 em 4 dias, quando o mar deixava, que eram rendidos para uma nova equipa. Sendo que isso era mesmo quando o mar deixava, porque o meu pai, por exemplo, esteve lá várias vezes, perto de 20 dias. O limite, ou antes, aquilo foi o máximo que lá se esteve, foi o turno de um tio meu, com outros dois faroleiros, que esteve lá 29 dias, foram retirados de helicóptero. Sendo que a situação curiosa, dois deles tinham relacionamento, não era o meu tio, dois deles tinham relacionamento, não tinham relacionamento algum, portanto era o meu tio que fazia a intermediação da conversa entre os faroleiros durante o serviço e fora do serviço.
Vamos ainda continuar a falar do bugio, mas já agora não será para passar férias, mas logo veremos se isso pode dar para férias. E a perguntar, nós estamos, como se pode notar na nossa conversa, estamos a gravar isto no Palácio da Ajuda, aqui em Lisboa. Algumas máquinas estão a intrometer-se na nossa conversa, sinal de que a reconstrução está em caminho e a caminho do fim, ainda um pouco demorado, mas gostava de lhe perguntar se de facto esta gravação podia ser feita lá. Não tínhamos peixinhos a agredir-nos, com certeza.
Não, ameaçou ruir de alguma forma o bugio, o forte e o farol. Ameaçou a ruína em 1999, sensivelmente, Houve depois um processo mais ou menos conturbado.
Interessa saber disso aqui com o Mac.
Houve um excelente trabalho depois do Laboratório Nacional, em que o trabalho de enrocamento foi muito bem feito. Só que a questão é a estrutura. Está consolidada, pontualmente há problemas, mas muito pontuais. Aquilo que não se teve, não queria dizer cuidado, mas enfim, o dinheiro não se estendeu até lá. Aquilo que era a recuperação e a valorização daquele espaço, naqueles seus interiores. Porque aquela estrutura foi forte, foi farol, foi prisão. E hoje está esvaziado daquilo que dava conteúdo a boa parte dessas memórias. E, portanto, aquele espaço necessitava de um projeto de valorização e até, apesar das circunstâncias, nós já sabemos, só poderia ser um bom local visitável nos períodos de verão, primavera e verão, mas, de qualquer forma, não é só por isso, é por aquilo que é a valia histórica ou patrimonial daquele espaço. Aqui é um marco simbólico de Lisboa também. E tudo se deveria fazer e apostar para transformar aquele local num local de atração, num direito de fruição. Todos os anos, por exemplo, existem visitas ao Forte e Farol, em circunstâncias muito particulares. É uma associação que a Associação Espaço e Memória que a promove, com a direção de faróis, e são cerca de 600 pessoas todos os anos que vão. E, portanto, aquilo tem um potencial gigante.
Aquilo foi lugar prisão, era um lugar de isolamento, de distanciamento, era um lugar perigoso?
Aquilo era um lugar em si era perigoso. Os que para lá iam, cumprir pena, fosse pena de passagem, como eram muitos, boa parte daqueles que iam cumprir de grito, por exemplo, para o Oriente, para Angola, Moçambique, passavam lá um pequeno estágio de preparação e depois embarcavam. Nas lutas entre liberais e absolutistas tiveram realmente muitos liberais lá presos, e como era um sítio de difícil fuga, estiveram lá os três maiores falsários portugueses da história portuguesa no século XVIII e XIX, estiveram lá presos, houve, enfim, muita gente presa no Bugio, e portanto era essa terceira componente do forte, mas aí advém sobretudo de ser um local completamente isolado, onde a fuga de facto é muito difícil.
Há momentos falávamos, André Fortunato, de que aquele espaço podia estar a caminho de uma ruína ou que esteve perigosamente consistente. O LUNEC sabe disso, naturalmente.
Sim, realmente o que aconteceu foi que durante os anos 1990 o farol do Urgil esteve em muito mau estado e fomos solicitados para estudar soluções para proteger o farol. Na altura, portanto, quem nos solicitou foi o Porto de Lisboa, a Administração do Porto de Lisboa. Nós começámos por estudar uma solução que tinha sido proposta por uma empresa de consultoria, a Hidrotécnica Portuguesa, e era uma solução extremamente interessante que envolvia construir dois esporões e depois uma praia artificial mantida por esses dois esporões. E, portanto, as ondas rebentariam sobre essa praia e assim protegeriam o forte. No entanto, o nosso estudo mostrou que essa solução não funcionaria ou, para funcionar, iria ter uns impactos visuais que foram considerados inaceitáveis. E, portanto, estudámos uma solução alternativa, que é aquela que está construída neste momento. Consiste numa banqueta de enrocamento em frente do forte, que faz com que as ondas rebentem sobre essa banqueta e, portanto, dissipam energia antes de chegar ao forte. Portanto, neste momento, que eu saiba, o forte está em segurança. Pelo menos não voltei a ouvir falar de problemas desde essa altura.
Tem tanta segurança que nós podíamos voltar a caminhar a pé para o farol, alterando completamente as suas possibilidades de uso?
Não, de todo. O que eu acho que está, eu tenho segurança que o forte está protegido neste momento. No entanto, já há muitas décadas que o banco está em erosão e, portanto, não vejo que de forma natural ele possa recuperar a força que tinha há um século atrás, por exemplo. Não acho que seja de todo credível neste momento que, sem intervenção humana, o banco possa vir a robustecer-se de forma a permitir que se vá a pé de novo até ao Bugio.
Vamos lá, uma instância turística?
Só se for de helicóptero.
Vamos pensar nisso. Joaquim Boessa, como sabe também, nos anos 80 do século XX, houve uma alteração muito importante no farol, a sua automatização. Como é que foi esse processo? Como é que se passou a funcionar? O Bugio perdeu a sua alma de farol?
Não, de todo. Aquilo que foi indispensável fazer foi acompanhar, por um lado, aquilo que eram as novas respostas tecnológicas, ou as ofertas tecnológicas, e por outro lado também, de alguma forma, esvaziar o sacrifício que era ter lá pessoas com faroleiros. Não é? Aliás, o Porto de Lisboa, todo ele está automatizado, o alumiamento está automatizado, e portanto passou a dispensar a presença de faroleiros no local, mas de maneira nenhuma perdeu a sua força, não é? Mesmo que as novas tecnologias associadas hoje à navegação O bugio continua a ser uma peça fundamental naquilo que é o processo de alumiar e de indicar a barra do Tejo e a entrada da barra. E de alguma forma até foi muito interessante, fica apenas como apontamento de reflexão, foi muito interessante porque a direção de faróis e a Nascença Marinha Portuguesa acabaram por não ir a reboque nos anos 80, 90, daquilo que foi para em muitas nações marítimas a extinção do ofício de faroleiro.
O bugio é uma miragem então?
Isso é a ponte. É uma bela ponte. Não acho que deve ser uma ponte excepcional. Acho que o bugio, aliás, é uma ponte para Oeiras, uma ponte para Almada, uma ponte para Lisboa. É um excelente local de referência. Como dizia a Dona Maria, já agora também brincando um pouco com as palavras, a Dona Maria, quando foi confrontada com o facto de ter que tomar uma decisão...
Dona Maria, a senhora de Salazar.
Não, a Dona Maria, a rainha.
Essa veio muito antes.
Veio muito antes. Quando foi confrontada com a necessidade de emitir um parecer sobre se o forte deveria ser, no fundo, alimentado em termos daquilo que era o seu custo, as finanças, que era indispensável para cumprir a sua função, se pertenceria à Marinha ou se pertenceria ao Exército. E ela faz um alvará excelente em que diz que o bugio, para todo o sempre, é uma nau de pedra surta a meio Tejo. E, de facto, o bugio é uma nau, e a miragem é mesmo uma nau de pedra.
Arquiteta Ana Quinta, tinha algo a acrescentar aqui?
Só gostava de acrescentar que, na perspectiva da valorização destes espaços militares na Barra do Tejo, vale a pena lembrar que temos fortificações características desde finais do século XV até ao século XVII. E a articulação entre elas enriqueceria sempre a visita ao conjunto fortificado. E eu acho que era importante que elas fossem vistas, de facto, de forma articulada entre si.
Ainda voltaremos aí a esse...
Eu até acrescentaria uma coisa, que é algo que pouco se tem perspectivado, e julgo eu nessa essa incapacidade de perspectivar, advém de questões políticas, apenas e só. O Porto de Lisboa tem o maior conjunto de fortalezas do mundo, não é igual. É que não há igual. Não há
mas
qualquer outro.
Não há cidade como esta.
Não, não há cidade como esta. Mas a riqueza patrimonial a esse nível vem desde finais do século XV, de facto, e vai até meados do século XX. Porque aquilo que é os diferentes conjuntos de fortificação, respondendo eles àquilo que foi a evolução da própria estratégia militar e respondendo também àquilo que foi as soluções de construir, o Porto de Lisboa concentra em si todas as soluções de fortificação que existiram na fortificação marítima entre o século XV e o século XX.
Engenheiro André Fortunato, já a caminhar para o final do programa, ainda me permito perguntar-lhe, uma estrutura como o farol do bugio, que está no meio do rio, está permanentemente sujeito à erosão provocada pelos mares e pelas ondas. O que é necessário fazer para manter intacta uma estrutura como esta, que já passou por maus dias?
Enfim, do ponto de vista da resistência à agitação marítima, que é o principal problema que tem, eu penso que a solução que foi encontrada nos anos 90 e que foi construída está a funcionar, portanto, não penso que haverá muito mais a fazer. É possível que daqui a uns anos volte a ser preciso reforçar a proteção, quer pela continuação do processo erosivo, quer pela subida do nível médio do mar. Mas no imediato não penso que tenha problemas. Agora não sei se há outro tipo de problemas que tenham a ver não diretamente com as ondas, mas com o ambiente agressivo do mar, mas aí já não é muito a minha área.
Fátima Barros, e a dizer?
Sim, pronto, a estrutura está em segurança, mas é importante também, enfim, olhar para o interior da fortaleza, cujas dependências e a capela estão numa degradação imensa. E a capela vale a pena realçar que tem lá um altar de embutidos de pedra calcária e não em mármore, como é costume, mas pedra polícroma, de, portanto, negro, branco, vermelho, amarelo, da região. É um altar do início do barroco, ainda não tem as colunas tortas, mas já tem o vão para o trono eucarístico, por exemplo. E para além deste facto inusitado, portanto, ser em calcário, também tem outra particularidade, é que na pedra vermelha foi utilizado um processo de tingimento em algumas zonas, que tornava mais económico, portanto, o aproveitamento da pedra. Sabe-se que circulava nesta altura fórmulas para tingir a pedra vermelha, em Itália, e que utilizavam uma expressão que é poética, que dizem lágrimas de sangue de dragão, que obviamente estão-se a referir ao dragoeiro. E, portanto, é interessante que no bugio se tenha utilizado precisamente esses processos para o tingimento da pedra.
E a sorte é que esse dragão mora a 300 km de distância. E uma mesma questão final para os meus quatro ilustres convidados. Acham que o bugio, tão mítico, tão próximo e ao mesmo tempo tão inacessível, pode ainda vir a ter novas funções? Comece por si, arquiteta Ana Quinta, técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural. Que hipóteses é que pode ter o farol do bugio?
Haverá sempre, com certeza, utilizações compatíveis com aquele espaço. É importante que sejam efetivamente compatíveis e não destrutivas daquela construção. Terão sempre que ser utilizações adaptáveis a meio úmido, com salitre, o que exclui à partida uma série de tipos possíveis de utilização, mas penso que haverá sempre possibilidade de lhe dar algum uso, não só cultural e não só turístico, mas que poderá, com certeza, pela posição em que se encontra, ainda vir a desempenhar um papel importante.
Fátima Barros, investigadora na área da História da Arte, que novos cenários para este bugio que nós estamos a ver de longe?
Bom, o bugio, acima de tudo, é um símbolo e tem uma história riquíssima, portanto eu acho que será sempre um local que as pessoas quererão visitar e conhecer, e no fundo é essa a sua mais-valia e a sua integração na paisagem, porque não é necessariamente visitar o local, mas vê-lo de longe já é, pronto, é gratificante, e portanto esperemos que dure durante muitos anos e que a sua estrutura, portanto, se aguente. Mas seria ótimo que se pudesse realmente reabilitar o seu interior para o podermos visitar e podermos usufruir do seu espaço.
E ainda André Fortunato, das Engenharias do Ambiente, trazidas também dos Estados Unidos, que bugio novo podia nascer neste mítico lugar?
Francamente, não sei. Eu confesso que nunca fui ao bugio, nunca fui ao farol.
Nunca foi bugiar.
E, portanto, não conheço o interior, mas tenho imensa curiosidade em conhecer. Agora, parece-me que a dificuldade de acesso é um bocado limitativa de uma utilização mais frequente.
E Joaquim Boessa, que conhece como ninguém o cheiro dos faróis, para o bugio, sei lá, um parque de diversão, será que podemos mandar bugiar alguém para esse lugar?
Eu não sei a quem dirigiria essa missiva, mas de qualquer maneira existe um texto do Fernando Pessoa que se chama A República do Bugio. Aquilo é um manifesto para se constituir um bugio, é a Fernando Pessoa, não é? Uma república independente. Portanto, acho que o destino não é ser uma república independente, mas também diria que ele está a ser um edifício independente demais. Não só flutua sobre as águas, mas também flutua distante das responsabilidades que existem sobre aquele espaço. É um monumento único, com características únicas. E a circunstância de estar perto e distante, se por um lado está distante, favorece a imaginação. E as pessoas que, 600 pessoas, como disse há pouco, são 300 em cada fim de semana, visitam aquele espaço, fazem-no num processo de excitação imenso. É surpreendente sempre para as pessoas perceberem que aquilo tem uma dimensão que não era aquela que eles imaginavam, nem muitas das vezes estão identificadas com a história, com o processo construtivo, etc, etc, e com os seus múltiplos significados também, histórico-patrimoniais. E por isso, eu julgo que pode e deve ser pensado novos usos. É óbvio que a ocupação ali será sempre sazonal, como é óbvio. Está sujeito a circunstâncias próprias, dada aquilo que é o estar no mar, aquilo que é todos os processos de erosão que surgem nesses mesmos espaços. Agora, é óbvio que existe uma responsabilidade coletiva em relação àquele e outros espaços, não é? Mas eu, de certa forma, julgo que a Direção de Faróis faz o que pode, a Marinha Portuguesa faz o que pode. Só tem a responsabilidade direta sobre a própria estrutura de faroleiro, sobre a torre de farol, e é que ainda vai fazendo a manutenção. Agora, ir um pouco mais longe nisso, eu julgo que só conjugando esforços de diferentes instituições. Algo, no fundo, devia era... aliás, é surpreendente, por exemplo, como este monumento é só imóvel de interesse público. É surpreendente. É um monumento com características únicas no país, e aquilo que é a interseção de saberes da engenharia e da arquitetura naquele mesmo espaço é extraordinário. A sua própria história é extraordinária e a sua valia patrimonial é extraordinária. A mim intriga-me, de facto, que o processo, enfim, de quando foi de classificação, fosse de imóvel, apenas de imóvel de interesse público. Já está na hora de mudar até também esse enquadramento. Vale o que vale, mas é mudar esse enquadramento, mas sobretudo pensar como, de certa forma, criar condições para que seja um espaço fruído pelas pessoas da região de Lisboa e de todo o país do estrangeiro. Posso lhe dizer que temos tido contactos e reservas de pessoas que do estrangeiro sabem que se fazem essas viagens e se inscrevem. Tem um potencial imenso.
E a última pergunta agora vai para Fernando Pessoa, se faz favor.
Faróis distantes, de luz subitamente tão acesa, de noite e ausência tão rapidamente volvida. Na noite, no couvés, que consequências aflitas? Mágoa última dos despedidos, ficção de pensar, faróis distantes, incerteza da vida. Voltou crescendo a luz, acesa, avançadamente, no acaso do olhar perdido. Faróis distantes, a vida de nada serve. Pensar na vida de nada serve. Pensar de pensar na vida de nada serve. Vamos para longe e a luz que vem grande, vem menos grande. Faróis distantes.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.